prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais um programa que traz as soluções e as dicas da Embrapa para você que vive e trabalha no campo.
É, e prepare-se porque o tema dessa prosa tem tudo a ver com quem produz, não importa o local do país.
E muita atenção, pois se trata de um importante desafio. Afinal, todo produtor rural de todas as regiões do país precisa saber como recompor as áreas naturais degradadas em suas propriedades, não é mesmo, Valmir?
Ah, com certeza! E mesmo que hoje o foco do programa esteja voltado especialmente para o produtor do bioma Cerrado, nossas informações são úteis para produtores de todo o Brasil.
Então vamos lá, porque o tempo corre e o novo Código Florestal Brasileiro já está em vigor desde 2012. Mas, como é natural, tem produtor que ainda tem dúvidas sobre como aplicá-lo corretamente.
Bom, comecemos então dizendo que o novo Código estabelece normas para a conservação da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, as APPs, em áreas de reserva legal, as ARLs, em áreas de uso restrito, e de exploração florestal na propriedade rural.
E hoje nós falaremos sobre a APP, que é uma área protegida que pode ser coberta ou não por vegetação nativa. E a ARL, que é uma área que deve ser mantida em todo o imóvel com cobertura de vegetação nativa. Quem diz isso é o novo Código Florestal, que é uma lei completa que o produtor precisa conhecer de trás para frente e de frente para trás.
Sem dúvida, todo e qualquer produtor rural precisa estar muito atento às exigências do novo Código. E nós estamos aqui justamente para auxiliá-lo a cumprir essa lei, que contribui para a conservação do meio ambiente.
Bem, agora que você, ouvinte, já sabe que precisa recompor as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, é provável que esteja se perguntando como é que se faz isso na prática.
E nós adiantamos que a Embrapa e seus parceiros recomendam quatro estratégias que são a regeneração natural sem manejo, a regeneração natural com manejo, o plantio em área total e os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs.
Mas para explicar em detalhes como funcionam essas estratégias, convidamos o pesquisador José Felipe Ribeiro, da Embrapa Cerrados.
E para conversar com ele, o jornalista Breno Lobato. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Felipe, com relação às áreas a serem recuperadas, quais características devem ser observadas antes da escolha da estratégia de recuperação?
O que o produtor tem que atentar é que é o seguinte, muitas áreas têm a capacidade de se auto-regenerar, tem uma resiliência do sistema. O que, que ele tem que olhar? Se tem remanescentes naturais próximos, se tem regenerantes se desenvolvendo na área e se a competição por gramíneas invasoras, por exemplo, for baixa, ele não precisa fazer nada, praticamente ele só vai ter que cercar.
E que cuidados devem ser tomados durante a implantação da estratégia escolhida?
Os principais cuidados que o produtor tem que ter é o seguinte, o que, que ele quer fazer com aquela área? Se ele quer simplesmente não gastar recurso, deixar que a natureza faça o seu papel, então ele tem que observar se a área dele tem essas características. Se ele vai querer ter algum retorno econômico, aí ele tem que olhar que tipo de espécies ele vai plantar, que tipo de semente ele tem que conseguir para que ele plante as espécies adequadas para que ele tenha um retorno econômico no futuro.
Como funciona a regeneração natural sem manejo?
Esse é um dos sistemas, uma das estratégias mais baratas que tem disponível para o produtor. Mas a gente tem que lembrar que a área que ele está, não é toda a área que põe essa característica. Ele tem que ter remanescentes próximos para fornecer essas sementes, tem que ter os regenerantes já se desenvolvendo, quer dizer, o solo está em condições de já se trazer essas espécies nativas de volta, e a competição pelas invasoras deve ser pequena, ou seja, ele não pode ter muito trabalho com essa coisa, é cercar e que a área, a natureza, faça a sua vez.
E a regeneração natural com manejo? Que tipo de manejo ela envolve?
São vários os manejos que estão envolvidos que você pode consorciar com a regeneração natural. Essa ajuda que a natureza nos dá, a gente tem que colocar o que o homem pode fazer também para ajudar. A primeira delas é simplesmente eliminar as invasoras. Gradualmente ele pode eliminar essas invasoras invasoras e colocar o adensamento, que são aquelas espécies de crescimento, espécies nativas, né, com crescimento rápido, que vão ajudar nessa competição com as invasoras. Em seguida, nós temos a indicação de colocação de espécies de diversidade, que são aquelas espécies que têm um crescimento mais lento e que se consorciam com essas espécies de adensamento. Por último, é uma mistura de todos esses métodos quando a gente está falando em nucleação. A nucleação envolve espécies de adensamento, espécies de diversidade, em diferentes estratégias que podem acontecer por acúmulo de madeira ou acúmulo de espécies para trazer, facilitar os polinizadores, os dispersores, no caso puleiros, né? Você tem os dispersores que vêm ali, defecam, trazem as sementes, né? Então o que nós estamos fazendo aí na nucleação é trazer, criar uma série de condições para que a natureza traga as sementes por conta dos dispersores que ali estão ocorrendo. Então esses são os principais tipos de manejo que a gente pode conferir a uma determinada área para acelerar a regeneração natural, acelerar o manejo humano para que a restauração aconteça mais rápido.
Bacana, hein, ouvinte? É bom saber que são várias as alternativas para a recuperação das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal.
Como pode ser feito o plantio em área total?
O plantio em área total é aquele mais caro que a gente tem, né? Que, o que a gente espera? É aquela área que praticamente não tem remanescente por perto, ele não tem regenerante qualquer, o solo, a gente vai precisar dar um tratamento, e tem muitas vezes muitas competidoras. Então a gente chama esse daí plantio em área total, que pode acontecer por semeadura direta de plantas nativas ou mesmo com uso de mudas, que é o mais caro.
No que consistem os sistemas agroflorestais e como eles podem ser adotados para a recuperação de áreas degradadas?
Nessa sequência que nós estamos falando de deixar a natureza acontecer, o sistema agroflorestal é o mais elaborado de todos eles. A gente está procurando trazer esse sistema porque ele toma em consideração a semeadura direta de uma série de espécies agrícolas anuais e depois as árvores vão entrando gradualmente nesse sistema. Então nós temos que olhar como é que essas espécies combinam nos diferentes biomas nacionais. A gente tem estratégias diferentes para a Amazônia, diferentes para o Cerrado, diferentes para a Mata Atlântica, dependendo dessa oferta que o ambiente está dando para as condições que a gente tem de fazer sistemas agroflorestais, que nada mais é do que onde você complementa a presença de espécies anuais com as espécies perenes, que vão então fornecer condições para a área de preservação permanente no futuro e a área mesmo de reserva legal. Então o sistema agroflorestal é aquele entendimento de como a natureza funcionaria e o homem com a sua inteligência, com a sua capacidade de colocar espécies que estão gerando renda com aquelas que no futuro vão dar condições de fornecer espécies arbóreas e fornecer o serviços ambientais que a área de preservação permanente e a área de reserva legal pode fornecer para esse mesmo produtor.
Ah, uma observação importante que não pode ser esquecida. A escolha da estratégia e o planejamento da recuperação ambiental na propriedade devem ser feitos com o auxílio de um profissional especializado.
Qual o papel do coletor de sementes e do viveirista nessas estratégias de recuperação de áreas degradadas?
Ele é fundamental. Por quê? Hoje, o produtor, quando ele precisa de uma semente de uma variedade específica de soja, ou de milho, ou de qualquer agrícola, qualquer cultura agrícola que ele tem, ele vai no fornecedor de sementes, ou mudas, no caso de fruteiras, né? Ele sabe onde tem esse material. No caso das espécies nativas, isso é muito difícil. Então, essa parceria coletor, viveirista e produtor na recomposição é muito importante para saber exatamente o que a gente está chamando da cadeia produtiva da restauração. Saber quem tem essa semente, que pode fornecer para o viveirista, que vai fornecer a muda para o produtor.
E o melhor de tudo, ouvinte, é que essas e outras informações valiosas podem ser encontradas na internet, pois a Embrapa, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, preparou uma página especial sobre o novo Código Florestal.
Isso é ótimo! O que você acaba de ouvir aqui, e muito mais, pode ser lido e estudado com calma. Anote então o endereço www.embrapa.br/código-florestal. Bem, e depois de tudo o que já falamos, chegou o momento de você conhecer a experiência de quem tem se empenhado em recuperar as áreas de preservação permanente e de reserva legal na propriedade.
Fique então com os produtores Adriano Varela e José Brilhante Neto, sócios da Fazenda Entre Rios, que fica a 60 quilômetros de Brasília.
Fala, produtor!
Adriano, por que é interessante para o produtor
fazer e conservar uma área de reserva legal?
Você tem um aspecto legal, primeiramente. No caso nosso do Cerrado, a gente tem que preservar 20%. Você tem um custo patrimonial, um custo de conservação, um custo de manutenção daquilo que você vai passar a arcar por uma legislação sobre sua área. Tem todo um benefício ambiental, legal, que você tem de manter essa área. Você aumenta, melhora a fauna, você cria corredores, você cria diversidade biológica, você cria uma série de fatores. Mas isso tem um custo. Então, na hora que a Embrapa chega com um projeto, lhe dá a possibilidade de tirar alguma coisa disso, seja frutas, seja madeira, seja pecuária, você explorar economicamente uma reserva, em cima de um plano sustentável, você, sem dúvida, cria uma condição fantástica para que o produtor realmente tenha as áreas de reserva e as conserve como tem que ser, dentro de planos sérios e sustentáveis.
Bom, Neto, no caso das APPs, que são as áreas de preservação permanente, também é interessante que o produtor tire proveito dessas áreas. Como que isso é possível?
É um pouco diferente das reservas legais, tá? A gente não pode fazer a exploração dessas áreas, tá? Mas indiretamente nós temos muito benefício. Primeiro com a conservação de solo e água, tá? Passa a ser um produtor de água. E outros são os benefícios que tem dos animais, bichos, insetos, tá? Tantos polinizadores, tá? Como para controle de pragas e doenças, tanto em lavouras, em pastagem, tá? Então o produtor só tem a ganhar com essa parte da preservação, das áreas de preservação permanente. É um complementa o outro.
Bem, como você acaba de ouvir, as vantagens são muitas.
E agora o pesquisador José Felipe Ribeiro, da Embrapa Cerrados, volta com uma dica para lá de importante.
Ele fala sobre o Web Ambiente, que é um novo sistema criado pela Embrapa para auxiliar o produtor rural na recuperação de passivos ambientais.
Pitacos da Hora.
Felipe, o que o Web Ambiente traz para o produtor e como esse sistema deve ser usado?
A ciência procurou se colocar no lugar do produtor quando ele recebeu essa tarefa de conservar as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Como é que eu faço? Era a pergunta desse produtor. Eu tenho esse problema e a gente se colocou no lugar dele, tentando oferecer um sistema que, a partir do momento que ele diz, olha, eu me encontro nessa região, nesse local, o sistema identifica que bioma que ele está, qual é a vegetação de referência que ele quer recuperar, quais são as condições de água, de profundidade do solo, de fertilidade e de textura. E com isso nós procuramos fazer uma matriz de espécies que se adequem a essas condições que ele tem na propriedade dele. O Web Ambiente é simples assim. Ele procura compatibilizar as necessidades que o produtor tem de restaurar uma vegetação a partir de uma referência que ele tem e propõe quais são as espécies daquela fisionomia, daquela paisagem, que se adequam então às condições que ele tem para recuperar. E fornece essa lista de espécies, fornece quais seriam as melhores estratégias que ele tem a partir das condições que ele está dizendo da área dele, para que ele possa tomar a melhor decisão em cima de o que recuperar e como recuperar.
Que mão na roda, hein? E para você ter acesso a esse sistema, ouvinte, acesse o seguinte endereço: www.webambiente.cnpta.embrapa.br.
E com essa, nós agradecemos a participação de todos os nossos convidados de hoje.
E se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre como recuperar áreas de preservação permanente e de reserva legal, não pense duas vezes. Entre em contato com a Embrapa Cerrados.
O DDD é 61. O telefone é 3388-9933.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 61, telefone 3388-9933.
Mas se você preferir, pode falar com a equipe do Prosa Rural, de um telefone fixo orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui.
Obrigada pela audiência e até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Breno Lobato. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Cerrados.